Conspiração ao episódio de número 105 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. É, galera, estamos ao vivo aí e eu tô fazendo a live direto do OBS Studio, então não tem introdução e... Então, eu também não sei muito bem como funciona. Então, pode ser que tenha algumas coisas aí no caminho. Mas, por enquanto, tudo certo. A live levantou aqui. Eu tenho minha equipe de apoio, o meu staff aqui, a Alejandra, verificando que esteja tudo ok. E vamos embora. Vamos embora que o episódio hoje está da hora. Só antes de começar, vou falar algumas coisas, alguns avisos, que é, se você está vendo isso no Rumble, lembra de se inscrever e se curtir o vídeo, dá like aí, porque a gente tem que, eu tenho que ver que isso está tendo retorno no Rumble, né? O episódio é para sair todos os domingos, às 11h30, horário do Brasil, 11h30 da noite. Então, mas não tem problema, se não dá para ver ao vivo, você vê no dia seguinte, vê depois, e quem sabe aí vão ter episódios extras e de repente algum dia sai no meio da tarde, alguma coisa. O importante é estar inscrito e com as notificações aí para você não perder o episódio, né? Lembra também de compartilhar esse episódio com um amigo seu, de compartilhar o podcast, se quiser... Você pode fazer o download do episódio, tipo, eu não dou a mínima de como isso vai chegar, só ajuda a compartilhar aí, se você curtir. Se você não curtir, manda para uma pessoa que você não gosta, como sempre. E se você quiser falar com a gente, manda um e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. Então pode mandar um e-mail comentando aí o episódio, dando a sua opinião, se quiser que... Dependendo do que falar, a gente traz no episódio aqui, comenta também, já vira assunto. Se não quiser mandar um e-mail, quer falar no Twitter, segue a gente lá no Twitter, manda uma mensagem lá no Twitter, ou faz um arroba na gente também, pode ir lá. Eu não tô usando muito Twitter, ainda tô tentando, tô tentando me alinhar aí com essa nova fase do podcast. Quem está seguindo o podcast agora não sabe, esse podcast costumava ser eu e o Davizão. O Davizão saiu fora aí por motivos de força maior. Então acaba que fico só eu aqui. Então eu estou ainda me adaptando ao novo modelo. Então segue a gente no Twitter e também tem um grupo do Telegram. A gente tem um grupo fechado no Telegram. Então se você quiser fazer parte desse grupo, você tem que clicar no link que vai estar na descrição do vídeo aqui ou do episódio, onde quer que você esteja escutando esse podcast. Então você clica no link, ele vai te encaminhar para o Telegram. Provavelmente eu tenho que autorizar você entrar no grupo, mas entra lá e daí lá também a gente pode conversar e você pode conversar com as outras pessoas que escutam o podcast. E hoje a gente vai falar da batalha aí, sei lá se é o final da batalha ou o que é, de Elon Musk e o STF. Onde temos indícios aí que talvez o Elon Musk tenha cedido e pediu para voltar para o Brasil e pagou as multas aí. Mesmo assim, parece que o Xandão e o STF não estão afim de deixar o X voltar. A gente também vai falar sobre o que está acontecendo aí na guerra. Eu acho que a gente já pode falar de guerra, esse negócio de ficar chamando de conflito. Já passou faz tempo. Agora já estamos realmente vendo uma guerra no Oriente Médio, onde você tem um personagem de um lado, que é Israel, e o resto do Oriente Médio, basicamente, né? A única coisa é que Israel tem aí o suporte da União Europeia e os Estados Unidos. Então vamos comentar aí tudo que aconteceu nessa última semana, né? O mais importante foi a morte do líder do Hezbollah, mas várias coisas aconteceram para a escalada dessa guerra. Também uma coisa, vamos falar aqui da notícia boa na Argentina. La Libertad avança, o grupo, né, o movimento do Milei, do Javier Milei, oficialmente é um partido na Argentina, e isso é muito bom. Teve um mega evento lá com milhares de pessoas, todo mundo muito, muito eufórico, muito animado, então foi bem legal de ver que alguém com a ideologia libertária, o cara se considera um anarcocapitalista, e realmente você vê a campanha do cara foi falando as coisas mais que todos seus amigos te chamam de chapéu de alumínio se você fala numa mesa de bar, mas o cara conseguiu ser eleito com isso. E vamos aí conversar, que bom seria que o Brasil não precisasse chegar no nível que a Argentina estava, para poder fazer essa mudança. E por último, vamos falar aí do Gustavo Lima, que teve o pedido de prisão revogado e foi embora para os Estados Unidos, cancelando o show e mandando um foda-se aí, porque a coisa estava ficando feia para ele. E é isso aí. Então, vamos começar com o assunto do Elon Musk. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que foi o caso do Elon Musk até agora. Quem acompanha esse podcast, tipo, a gente tem falado do Elon Musk desde que ele ia comprar o Twitter, daí não deixaram ele comprar o Twitter, daí queriam forçar ele a comprar o Twitter, e a gente tem falado do Elon Musk. Você pegar, acho que eu tenho um episódio, é News 2 Musketeer, que era o nome que a gente sugeria para ele dar pro Twitter depois que ele comprasse, Musketeer. Mas esse caso em especial, né, a gente começa lá em 30 de agosto, começa muito antes, mas vamos pegar aqui em 30 de agosto, o Alexandre de Moraes manda bloquear o X, e no dia seguinte, no dia 31 de agosto, o bloqueio entra em vigor. Em 1º de setembro, a Starlink anuncia que não vai cumprir o que o STF determinou, o que o Alexandre de Moraes determinou, e o STF bloqueia os ativos da empresa. Depois, no dia 5 de setembro, a Anatel informa o STF que a Starlink realmente cumpriu com as mudanças. No dia 18 de setembro, aí, 13 dias depois, o X faz o esquema de mudar para Cloudflare e mudar para um esquema de IP dinâmico, o que fez com que usuários do Brasil pudessem acessar o X, mesmo sem VPN. E no dia 26 de setembro, que daí já na semana passada, o Elon Musk, o que parece que para todo mundo, que ele dá para trás e pede para voltar e fala o que, né, tem que pagar as multas, o que tem que fazer e tal, e o X entra com pedido para poder retornar às atividades. No dia 27 de setembro, o STF fala que para retornar às atividades tem que pagar as multas e cumprir com a censura, né, do STF. Mas daí você tem, né, e mesmo o X já pagou as multas, o que parece, até onde eu tinha visto, ele já tinha pagado as multas, e mesmo assim o Alexandre de Moraes está tipo enrolando para desbloquear o X no Brasil. E o advogado-geral da União, ele se manifestou falando que não deveria desbloquear. É claro que, assim, é evidente para todo mundo, não tem mais como negar que o interesse da justiça brasileira nesse caso é fazer do X um exemplo de tipo, obedeça ou morra, ou vai embora, a gente vai bloquear, a gente não quer saber. Não existe lugar para esse tipo de liberdade no Brasil, certo? Ele quer, e daí pega como exemplo. O Elon Musk é o cara que foi o porra louca que peitou, né? Porque a mesma coisa poderia ter sido o Facebook. Por que o Facebook não peitou o Brasil quando eles proibiram o WhatsApp de fazer método de pagamento? O WhatsApp faz uns anos, ele ia começar um piloto de pagamentos pelo WhatsApp bem na época que o governo brasileiro ia soltar o Pix. Claramente o governo foi lá e barrou o Facebook, porque eu nem lembro qual foi a desculpa na época, mas claramente foi uma desculpa, porque o real motivo é, a gente tá para soltar esse sistema de pagamento que vai controlar todos os pagamentos. Todo mundo vai fazer Pix, porque ele é muito fácil e muito prático, e vai colocar na mão do governo todas as transações. Ou seja, se a gente quiser ir atrás para cobrar impostos, para perseguir pessoas, não estou falando assim, perseguir pessoas não é tão absurdo. No Canadá, você teve pessoas que tiveram contas de banco bloqueadas porque doaram para a causa da greve dos caminhoneiros lá na época do 2021. Então, não é uma coisa assim, até parece, ninguém faz isso, de perseguir pessoas por financeiramente desse jeito. Isso aí é só quando o cara é um criminoso internacional, lavagem de dinheiro, só essas coisas. Se é um Zé Mané, ninguém vai. Mas se é fácil o suficiente, vai sim. Se é fácil o suficiente, eles vão e não duvide. Tipo, por que você duvidaria, né? De um país que já, que já sequestrou, já confiscou poupança. Por que você duvidaria que ele, se ele tem a forma de bloquear suas transações financeiras, que ele não faria? Ah, tava lá no 8 de janeiro? Pau. Não, Pix bloqueado. Não consegue nem receber e nem fazer Pix. Então é assim. Ah, falou mal do STF no X? Pá, Pix bloqueado. Né? Então tá na mão. Qual que era o problema? O Pix, ele foi muito prático, mas se o WhatsApp tivesse vindo antes, o WhatsApp é muito mais prático do que o Pix. Todo mundo usa o WhatsApp, não precisa estar vinculado a uma conta bancária. Seria muito mais fácil as pessoas fazerem transação. Porque o Pix, ainda você precisa ter uma instituição bancária por trás que vai respaldar isso, certo? Não é uma carteira, o Pix não é uma carteira. O WhatsApp seria uma carteira. Você pega lá, que nem você faz o depósito no Nubank, você faz o depósito no WhatsApp através de um boleto, e daí você faz seus pagamentos pelo WhatsApp. Tenho certeza que o Pix não teria vingado se o WhatsApp tivesse colocado o seu método de pagamento em produção. Enfim, claramente não foi permitido que fizesse isso, e hoje a gente tem o Pix. E o Facebook, simplesmente, né, o Meta, acho que na época era Facebook mesmo, simplesmente saiu fora, né? E agora o Zuckerberg lá se declarou libertário, E pediu desculpa por censura prévia feita na rede social, e talvez tenha alguma mudança. Eu escuto a galera falar de que, como agora ele tá fazendo jiu-jitsu e talvez esteja aí criando amizades com pessoas mais pró-liberdade, ele esteja aí indo um pouquinho pro lado do Elon Musk aí nessa luta. O que é a única coisa que faz sentido, né? Se você é uma pessoa que detém, que você tem a habilidade de fazer essas empresas, porque o importante é lembrar que o Zuckerberg e o Musk, eles não são apenas donos de empresas de tecnologia. Eles são caras que se fechar o X... Não importa, o Elon Musk não fez o X, mas se fechar o X, ele consegue fazer outra. Ele consegue comprar outra e fazer a mesma coisa que ele fez no X. Tanto é que ele participou do PayPal, daí tem a Tesla, tem o SpaceX, tem Starlink, e aqui não é que eu estou idolatrando o cara. Tipo, ele pode ter segundas intenções, o que seja, eu estou apenas apontando que ele tem o dom de empreender nesse ramo. E ele consegue fazer as coisas acontecerem. Por mais que você fale, a Tesla é uma bolha, ou é um... Como é que fala? É um esquema. Tipo, ele só consegue manter a Tesla porque tem todos os incentivos do governo, e carro elétrico nunca vai funcionar. Tipo, ele já fez funcionar, né? Porque o Tesla é um carro que custa muito caro, mas talvez seja essa. Tipo, os carros elétricos que são acessíveis no público geral hoje são esses que estão explodindo na garagem. É tipo e até a comparação um pouco besta, né? Comparar o Elon Musk com o Tony Stark, porque ele participou do Tony Stark nesse filme, inclusive, no Iron Man 2, onde o Tony Stark vai lá e fala, e eles estão querendo controlar, regular a armadura do Tony Stark, e ele mostra como os outros que estão tentando fazer igual não estão conseguindo, inclusive mostrando um do próprio, do outro fabricante americano lá, do outro lobista lá, onde o cara vira assim do nada e tipo vira completamente a coluna. E é isso, porque os carros elétricos hoje tem a Tesla, e daí tem os que estão explodindo na garagem da galera aí, tem os que estão morrendo no meio do caminho, tem toda essa parte. E então não dá pra confiar. Mas a Tesla, até onde eu sei, não tem caso do Tesla explodindo. E os caras que têm Tesla são milionários. E eles gostam de ter Tesla. Que nem você tem o Joe Rogan, que já tem um Tesla e vai comprar outro Tesla e adora o Tesla. E então então é isso. E a única saída para quem tem esse dom de fazer esse tipo de empresa de tecnologia é peitar a regulação estatal. Porque senão eles vão acabar sem nada. Porque não pense você que, se você seguir as regrinhas certinhas, você vai ter que sempre ir um pouco mais. Entendeu? Se cedeu, não é suficiente, vai ter que ir um pouco mais. A hora que você não tiver mais para onde ir, que praticamente, vamos dizer assim, é o que acontece com TV aberta hoje. TV aberta hoje não sobrevive sem o governo. O governo controla a concessão, o governo dá dinheiro através de publicidade, o governo regula tudo. Você tem, de manhã, durante... Por que não tem mais programa infantil? Eu adorava quando era criança ir de manhã lá e ver os desenhinhos lá da... TV Colosso. TV Colosso de manhã lá tinha os desenhinhos que eu assistia. E hoje não tem mais. Por quê? Porque a programação infantil é bancada por propaganda. Propaganda do quê? De produtos infantis. Mas daí você proibiu fazer propaganda de brinquedo durante programas infantis, você proibiu o programa infantil de acontecer. Porque como que vai ter programa infantil? Quem que vai pagar isso? Não tem. Então é isso. E a mesma coisa com a rede social. Se a rede social adere a tudo e fala, não, só mais dessa vez, só mais dessa vez, só mais dessa vez, uma hora ela vai estar do mesmo jeito. Ela vai ser praticamente uma máquina de propaganda estatal. Não vai ter diferença. E ainda vai ser a culpada quando der merda. Entendeu? Vale lembrar que você tem a Globo. E a Globo era odiada por lulistas lá na época dos anos 2000. Né? Quem começou a chamar a Globo de Globo Lixo foi os lulistas naquela época. Daí agora virou. Por quê? Porque depende de quem está bancando. Ela é uma máquina de propaganda. Ela não é uma máquina de propaganda da esquerda. Ela é uma máquina de propaganda de quem está bancando. Isso é importante lembrar, tipo, não existe esse comprometimento com a causa numa instituição. Uma instituição, ela não é inerentemente de esquerda ou de direita. Ela é o que as pessoas ali dentro são, ou querem que ela seja. E as pessoas que estão dentro da Globo respondem aos incentivos do que ela ganha. Então, se ela ganha mais sendo de esquerda, ela vai ser de esquerda. E como ela ganha mais através do governo, depende do que o governo faz. E do governo, quando eu digo assim, não só o governo, de quem está lá como presidente. Tipo, o Bolsonaro entrou e ele não conseguiu fazer nada em relação à Globo. A Globo ia todo dia e metia o pau nele. É, durante o Covid, ela ia lá e mentia descaradamente sobre os assuntos da doença e de vacina e de tudo isso. E o Bolsonaro não conseguia fazer nada a respeito. Então, quem estava pagando ela nessa época? Né? Não é, quando eu falo governo, eu falo de quem está ali por trás e que não importa quem ganha e quem perca, vai continuar ali por trás. Então, a rede social, alguma hora, tem que encarar isso. E o meio que o Elon Musk começou a fazer isso, e só que daí parece que ele deu para trás. Mas será que ele deu para trás mesmo? Será que ele cedeu ou será que é parte da estratégia? Porque eu vejo de duas formas. Ou ele conseguiu o que ele queria, ou ele não conseguiu o que ele queria. Né? Se ele conseguiu o que ele queria, então voltar é tipo assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu tinha que expor isso e fazer todo mundo falar disso. E ele fez. Todo mundo. Inclusive, esse negócio de ter uma chance de ter o pedido de impeachment no Senado do Alexandre de Moraes foi graças ao Elon Musk. Não tivesse feito isso, se o Elon Musk tivesse acatado todas as decisões, não tivesse feito um super alarde disso, você não teria o pedido lá. E agora ele pode muito bem falar, beleza, olha, eu já tomei prejuízo, já tomei xingo dos meus investidores aqui e tudo isso. Agora é com vocês, o impeachment já está lá, não tem mais nada que eu possa fazer ficando fora. Aliás, ficando fora até atrapalho, porque não vai ter a discussão mais ali. Porque o STF pode tentar censurar o X, e ele pode censurar algumas contas, mas ele não vai censurar todas as contas. Porque se ele for fazer isso, ele não faz mais nada da vida. Imagina que você tem... você cria contas, você cria 5 contas, você cria por VPN, você cria... E daí, como que ele vai fazer? Ele vai... Ah, criou a conta, fez um post, eles vão estar lá monitorando o post, e você colocou post com código, com outra... Né, as pessoas começam a escrever com outra linguagem, com outro jeito, para tentar driblar a censura, né? Todo mundo na adolescência, os meus amigos socialistas, eles adoravam as mensagens escondidas nas músicas. E eu também gostava. A diferença é que eu ainda gosto, entendeu? Eu continuo com a minha opinião de que censura é ruim. Eu não posso falar a mesma coisa por eles. Então, é aquela coisa, se você defende, se você acha que foi, né? Ah, porque o Caetano Veloso foi exilado e agora você mete o pau no Monark? Tipo, ah, não, mas o Caetano Veloso é muito mais talentoso que o Monark. A questão não é de talento, a questão é de perseguição. Então perseguir uma pessoa que não tem talento contra uma pessoa que tem talento, e a gente tá falando aqui da parte musical, né? Em relação às ideias, o Caetano Veloso fala muito mais merda que o Monark. E olha que o Monark dá umas viajadas legal. Ele fala umas coisas que você fica ali e fala, nossa, como? Tá ligado? Como que ele chegou nessa pira? Mas o Caetano Veloso fala umas merda muito grande. E foi perseguido. E tava errado ele ter sido perseguido. E tá errado o Monark ser perseguido. Não tem diferença. É aí que você vê a postura da pessoa que ela tem ali. Ela não tem só o time. Não é o time. Ela tem a ideologia. Ela tem fundamentos. Né? Como o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, ele tem fundamento. Ele fala... Ele protege uma questão do comportamento ali, da situação. Ele não quer saber quem é que está ali. Tanto é que ele, no programa dele lá, no System Update, já protegeu assim, já falou em favor de um cara que tinha ameaçado prender ele no Congresso, que tinha falado que ele deveria ser preso lá. E aí foi, mas beleza, ele falou isso de mim, ele foi um completo babaca ter falado isso de mim, mas não é por isso que eu vou agora querer me vingar e ir contra os meus princípios para me vingar desse cara. E aí é ótimo, e é isso aí. Então, se foi isso, então Elon Musk agora volta pro Brasil, se deixarem. E aí que é o ponto, se deixarem. Porque falaram, não, tem que pagar e tem que acatar as decisões e tem que blá, 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 blá. Mas isso pode ser uma outra teoria, que pode ter sido um motivador pro Elon Musk ter feito isso. O Elon Musk falou, quer saber? Eles estão lá falando que não, porque eu não fiz o que eles queriam, por isso que eles me bloquearam. Mas eu sei que eles me bloquearam não por isso. Eles me bloquearam simplesmente pelo fato de eu existir ali e de ser um lugar que pessoas podem colocar as ideias do outro lado, que nesse caso é a direita, né? Mais especificamente a direita bolsonarista. E então, mesmo que o Elon Musk faça tudo o que eles pedem, ainda assim para eles é ruim o deixar o X existir. É uma plataforma para o lado que eles não querem. Então o Elon Musk, sabendo disso, falou, quer saber, eu vou fazer tudo o que eles falarem e eles não vão me liberar. E a hora que eles não me liberarem, aí eu posso meter o pau de novo falando, aí, tá vendo como era tudo ladainha? O que eles queriam era censurar mesmo. Eles não têm outra intenção. E isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, se a gente for pelo outro caminho da... Ah, tem mais uma coisa também na questão de se o Elon Musk conseguiu o que ele queria, ou que mesmo que não tenha conseguido, que pode ser que ele fala assim, quer saber? Agora eu fiz as contas aqui, eu posso fazer um X versão café com leite para todo mundo que está no Brasil lá e ganhar uma grana com advertisement e fazer um e o X com VPN é diferente. Tipo, as contas que estão bloqueadas no, as contas brasileiras no Brasil bloqueadas, estão bloqueadas no Brasil, mas quem acessa a VPN vê. Ele falou, já tem uma galera legal que com esse bloqueio pegou VPN. Então, se essas pessoas vão continuar com VPN, entendeu? Não vai ganhar mais pessoas com VPN continuando bloqueado. E se eu abrir o X, aí vai ter pessoas, vai ter dois Twitters no Brasil, da pessoa que tem VPN e da pessoa que não tem VPN. E a hora que a pessoa que não tem VPN vê que tem essa diferença, ela pula para o VPN. Enquanto que se a pessoa está bloqueada, ela vai buscar outro lugar. Ela vai para o Facebook, ela vai para o Instagram, ela vai para o TikTok. Então, não rola esse negócio de tipo, cara, eu tô na versão café com leite da plataforma, mas tem uma versão premium, né? Então eu quero ir na versão premium, então vou ter que assinar um VPN. Então eu acho que isso pode ter sido. E daí não importa ele ter conseguido ou não ter conseguido, é só uma estratégia para conseguir mais pessoas ali no X. Então seria esse. Agora, se ele não conseguiu o que ele queria, quer dizer que alguma outra pessoa convenceu ele a ir atrás para desbloquear, certo? E quem seria essa outra pessoa? Essa outra não precisa necessariamente ser uma pessoa, mas pode ter sido os próprios shareholders do X, porque apesar dele ter dele ser o sócio majoritário e então o dono do X, ele não é dono 100% do X, né? Você ainda pode comprar ações e ser sócio. Então, shareholders podem ter pressionado. Porque o Brasil é uma coisa estranha. Porque eu acho que ele é tipo uma China, assim, sabe? Porque é uma bosta de país. Mas ele tem um mercado gigante. Entendeu? Quando eu falo que é uma bosta de país, claramente eu não estou falando da população. A população brasileira é maravilhosa. É, como normalmente em qualquer país. Normalmente em país é assim. A população é maravilhosa, o governo é uma bosta. Essa é a regra. Às vezes é mais bosta ou menos bosta o governo. E às vezes a população é menos maravilhosa, vai. Tipo, eu não, sei lá. Tem lugares aí que a galera. É tipo comparar, assim, você tá no Brasil, você não pode falar que a galera de Curitiba é igual a galera, sei lá, de Minas Gerais. Isso nem é uma crítica com o pessoal de Curitiba. Tipo, beleza, eles têm o jeitão deles, eles são mais fechados, são mais frios, mais distantes. É o jeito, não é questão de pior. Em Minas Gerais, pelo contrário, os caras são extremamente amigáveis, extremamente simpáticos. É aquela coisa absurda, entendeu? É até surreal você pensar que toda vez que eu vou para Minas Gerais, eu até me sinto mal. Me sinto mal porque eu falo assim, eu não sou uma pessoa tão legal assim para eles me tratarem tão bem. Né, você tá lá, você tá na pousada. Eu lembro uma vez que a Alejandra e eu fomos pra Monte Verde, ficamos num chalé lá, numa pousada, e tinha o café da manhã da pousada, que ela fazia lá, a dona fazia. Cara, só tinha gente na pousada. E um café da manhã gigante. Tipo, ela fez, acho que não fez tudo com a mesma quantidade, mas tinha de tudo. E falava, não, mas experimenta esse, experimenta esse. Não, come desse, come daquele. Ah, eu não vi você comendo daquele ainda. Caramba, cara. Tipo, a gente queria também conhecer os restaurantes da cidade. Entendeu? A gente tava ali comemorando, queria comer um fondue. Daí você já vai já assim, top de café da manhã, cara. E na... Imagina, né? Só aquelas coisas magra, só. Cara, que. Então é isso. Então, normalmente, num país, as pessoas são maravilhosas e o governo são bosta. Então, o Brasil, perto disso, o país é ruim. Você vê, eu tava fazendo uma comparação hoje, antes de entrar aqui para fazer o podcast, preço de carro, preço de eletrônicos. Comparando Estados Unidos, Colômbia e Brasil. E ele vai ficando. Tipo, nos Estados Unidos é o melhor preço, na Colômbia é um pouco mais caro, e no Brasil é tipo duas vezes o preço da Colômbia. Né? Você vai pegar um Mustang ou uma Ford Ranger. Cara, nos Estados Unidos, se você comparar com o poder aquisitivo, com o salário médio. Uma Ford Ranger no Brasil é o preço de você comprar um Gol 2005 no Brasil. Então, não sei se 2005, acho que eu tô exagerando. 2015, vai, 10 anos. Um Gol 2015, é um absurdo. Você tira uma Ford Ranger nova, 0 km, com tipo 40 mil dólares. Imagina que você compra, né? Porque imagina lá, tá todo mundo ganhando em dólar lá, né? Então imagina que no Brasil, você ganha 5 mil dólares lá, você ganha 5 mil reais no Brasil. Vamos pensar assim. Também não dá para querer ter uma Ford Ranger ganhando salário mínimo. Seria ótimo, né? Mas não é a realidade. Daí imagina que o cara compra ali sem pestanejar, sem nada. Tipo, eu quero uma Ford Ranger. É o que eu consigo comprar, é tipo 10 vezes o meu salário, eu consigo economizar aí 10% ao mês, e em 10 meses eu compro uma Ford Ranger. E, não, 10% ao mês, em 10 meses. Em 100 meses. Nossa, mano. Em 100 meses eu compro uma Ford Ranger, certo? Então, não. Ai, cara, eu me perdi na matemática agora. Deu uma dilmada, que legal. Se eu economizo R$ 500 para chegar lá, então tem que ser vezes 2, é 100 meses, é isso. Com 10, economizando 10%, né? Mas tem que economizar mais que isso. 20%, 50 meses, você comprou, pá, à vista, a Ford Ranger. Entendeu? Então você faz aí um plano de 5 anos, 4, 5 anos, para você comprar uma Ford Ranger. Com um salário de 5 mil reais, com 5 mil dólares. No Brasil, você não tem como. Não tem, na Colômbia não tem como. Tá ligado? Tipo, a Colômbia ainda é tipo assim, o preço do Brasil é quase o dobro do preço que é na Colômbia. E na Colômbia eu já vejo, o preço é meio que a relação do dólar é um pouco mais caro, mas é mais ou menos tipo, se você converter lá os 40 mil, não, vai dar bem mais caro. Porque vai dar 250 milhões de pesos, o que daria uns. O que daria uns 70 mil dólares. Daria uns 70 mil dólares. E no Brasil dá tipo 500 mil reais, certo? Que daí seria já 100 mil dólares, mais de 500 mil reais, né? Mas o cara que ganha, né, 500 mil reais, o cara que ganha 5 mil reais nunca vai conseguir, porque um é 10 vezes o salário lá, e aqui é 100 vezes o salário, aqui não, no Brasil. Mas beleza, eu dei uma enrolada na matemática aqui. Devia ter preparado melhor esses dados. Então isso afeta. Mas no Brasil ele tem um mercado muito grande. Então as companhias querem ter. Você tem montadora. Por que que você tem montadora de carro no Brasil e não tem montadora de carro na Colômbia? E é um absurdo ainda que não tem montadora de carro na Colômbia, mas é mais barato que no Brasil. Porque apesar de todo esse perrengue, o Brasil ele tem muita terra. Então você conseguir espaço para montar, porque não é fácil. Tipo, aqui na Colômbia, você tem que achar lugar onde você consiga montar esses carros. E para transportar carro aqui é difícil, porque você está no meio da montanha. Então é muito mais fácil, eles vão lá, sei lá, Zona Franca de Manaus. Eu não sei se, que nem o meu carro, ele foi feito no Brasil, mas eu não sei se a Hyundai tem lá na Zona Franca de Manaus. Ele foi montado lá e veio para cá. E lá no Brasil não vende especificamente o meu carro. É um HB20 Sedan. O HB20 Sedan que vende lá é menor, o motor é menor, é motor flex, não é automático, não sei o quê, e é mais caro do que o que eu comprei aqui, que é automático, direção elétrica, tudo, né? Que eu paguei, sei lá, na época, 70 mil reais. E lá no Brasil tava tipo 90 mil reais. Tava absurdo. E não era elétrico, não era automático, não era direção elétrica, era tipo basicão 1.0 flex. Então é zoado. Mas tem, a galera vai lá e fica lá. Então o Brasil tem essa vantagem, daí o governo mesmo sendo bosta, e daí acaba dando essas coisas, entendeu? Porque aqui na Colômbia não dá para os caras brincar com isso. Não dá para fazer cu doce. Tipo, eu vejo pelo o governo atual, a fuga de capital que tá tendo aqui, e o efeito é muito rápido. O efeito das coisas no Brasil é mais devagar. Se o cara faz cagada, ele tem gordura para queimar. Aqui na Colômbia não, fez cagada, já deu resultado na hora. Pá. Aqui, desde que eu cheguei aqui, por conta de pandemia e das medidas contra a pandemia, a inflação disparou, o dólar disparou, e até agora não recuperou. Você vai lugares, shopping center, essas coisas, lugares que são bem frequentados, mas você ainda vê lugares fechando. Eles não estão conseguindo ainda se manter. Por quê? Porque o custo está ficando muito alto das coisas. Não adianta nada, você não pode. O que que acontece? Eu vendo um produto que ele é foda, entendeu? Se eu vendo esse produto que é foda num país que tá todo mundo indo pra merda, esse é o produto que eles vão cortar primeiro. E daí você vai quebrar, e daí vai fazer que o segundo melhor seja o mais caro. Então, é isso. Se o Elon Musk, então, foi pressionado por investidores por conta do tamanho desse mercado que é o Brasil, Porque às vezes pode ser isso. Tipo, se ele representava 10% da receita. Eu não acho que chegava a representar 10% da receita. Mas também tem ponto estratégico, né? Porque tinha o Twitter Brasil, mas coordenava operações América Latina também, né? Então tem mais essas coisas que agora eles estão tendo que ver. Eu não sei, devia ir para a Argentina, fazer a Central Latinoamérica na Argentina. Fecha com o Milei, que nem o Mercado Livre fez. O Mercado Livre vai abrir um centro logístico na Argentina e em El Salvador. Um investimento de 75 milhões de dólares em cada país. E isso está virando propaganda política dos presidentes. Olha aqui. A gente abriu, né? A gente falou, empresários, venham. E olha já isso aqui dando resultado. Porque é assim, o Mercado Livre, cara, é uma empresa grandíssima, né? Não sei qual que é o status dela em relação à América Latina, ela tem na América Latina inteira. E eu não duvidaria se ela fosse tipo a maior empresa de varejo da América Latina. Se ela é colocada na, né? Porque a ideia dela não é que nem uma Magazine Luiza. Mas ela é grandíssima e tem na América Latina inteira. E agora tá criando aí os centros logísticos em El Salvador, na Argentina. E é isso, e esses países vão gozar desses empregos e da tecnologia que vem, certo? Porque daí coloca toda a tecnologia de logística lá para as entregas, para fazerem entregas mais eficientes, mais rápidas, mais confiáveis. Então, é o tipo de coisa que a gente não pensa e que eu não pensava quando eu morava no Brasil e quando eu cheguei aqui na Colômbia fez um boom na minha cabeça, que é o quanto a qualidade de vida sua melhora se você tem opções de comprar coisas que você não tem só a opção ali do seu mercado, do mercado doméstico, que é o caso da Amazon. A Amazon aqui, você aqui na Colômbia, você compra direto dos Estados Unidos e chega em uma semana tá aí. Então, o que que acontece? Se eu quero uma coisa e não tem aqui na Colômbia ou o que tem aqui não me agrada, eu tenho todo o mercado americano para ver também. No Brasil você não pode fazer isso. Se você chega e você fala, eu quero um suporte de celular para o carro, e você não acha o suporte que você quer, já era, não tem o que fazer. Entendeu? Você só está naquele mercado. Por quê? Porque se você quiser tentar comprar do mercado argentino, do mercado chinês, do mercado americano, você vai ter que esperar 3 meses. E isso a gente está falando um suporte celular para uma pessoa física. Imagina o que isso não faz diferença para uma empresa. Cara, eu quero fazer a decoração da minha empresa. Quero comprar fitas de LED. Daí eu vejo lá no Mercado Livre, no Brasil, tá, o cara vende o rolo da fita de LED a R$ 200. E se eu ver pelo AliExpress, o cara vende por R$ 50. Só que pelo AliExpress vai me demorar 3 meses, então eu vou ter que comprar o de R$ 200. Ou seja, é prejuízo. Né? Prejuízo assim, é mais custo, mais difícil da empresa operar. É coisa que ela vai ter que passar esse custo para o produto final, o que talvez faça que o produto final não seja viável. Por isso que você não tem. É um efeito em cascata essas coisas. Né? E daí, como às vezes ela não tem como oferecer o produto ou o serviço dela, outras empresas que poderiam se beneficiar, outras pessoas que poderiam se beneficiar disso, não vão ter. Mas então é isso. Né? Acho que tá bom de falar do Elon Musk. Eu consegui viajar legal. Mas espero que. Agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar. Eu acho que pelo menos não tem mais jeito disso liberar antes da eleição. Se liberar depois do primeiro turno, né? Porque eles não vão liberar na semana da eleição, porque quando libera é que vem a enxurrada de gente pro Twitter. Né? É que nem mesmo o Threads lá, aquela rede social do Meta fracassada lá, que queria imitar o Twitter. que nem sei se existe ainda, ela fez um boom nos primeiros dias que lançou e depois nunca mais. Né? Por quê? Porque quando tem a liberdade, o lançamento, todo mundo quer ir lá e ver. E depois morre. E vamos então falar aqui então, da guerra no Oriente Médio, do que aconteceu na última semana. Para quem não acompanhou, Israel fez vários ataques. Israel fez um ataque aí, né, que eu falei no último episódio, de explodir os pagers e os walkie-talkie de membros do Hezbollah. E agora, não sei quantos dias foi, quando que foi exatamente, não lembro agora, ele fez um ataque aí com mísseis direcionados ao Líbano e conseguiu matar o líder do Hezbollah. O líder do Hezbollah, que se chama Hassan Nasrallah, acho que é o nome. E, cara, isso tá ficando, eu acho que, assim, eu não sei se talvez seja eu que não tenho ainda idade suficiente, e talvez pessoas mais velhas, que eram já mais velhas quando teve, acho que a última escalada de conflito, assim, foi em 2006, e eu não tinha nem maturidade, nem paciência para acompanhar, eu só sabia que estava acontecendo, escutava falar na televisão, mas o que eu vejo assim, só tem interesse em escalar esse conflito, dos dois lados, do lado de Israel e do lado do Hezbollah. Por um lado, o Israel tem, né, ele tem o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Por outro lado, é Israel contra a rapa na região. Ninguém vai ficar do lado de Israel naquela região. Nem a Arábia Saudita. Que, inclusive, a Arábia Saudita já anunciou que vai deixar de usar exclusivamente dólar na compra e venda, na venda de petróleo. E isso vai ser um... E sem esse dinheiro da venda de petróleo da Arábia Saudita, já tem aí as previsões de que é o fim do dólar. E se é o fim do dólar, é o fim desse controle americano global. Porque se ele não controla a moeda global, ele não controla as sanções econômicas nos países. E se ele não controla as sanções econômicas nos países, ele não tem poder de pressão. Porque você pode pensar assim, ah, mas não adianta nada, porque a Rússia invadiu a Ucrânia mesmo com sanções econômicas. Então a Rússia deu um foda-se e invadiu a Ucrânia. Então sanção econômica não adianta nada. Cara, é que imagina todos os países que só fizeram coisas por conta da pressão americana. E a pressão americana é sempre uma promessa, uma ameaça velada de sanções econômicas, a primeira coisa. Porque é o jeito mais fácil de você conseguir o que você quer. A guerra, ela não é fácil. A guerra, ela custa muito dinheiro e ela tem um custo da impopularidade. Né? A guerra sempre vão ter os contras. Seja a guerra do Vietnã, seja a guerra da Coreia, seja a guerra do... ou guerra no Afeganistão, seja, né, a invasão, né, a ocupação do Afeganistão, seja o dinheiro que eles estão mandando para a Ucrânia e para Israel, eles sempre vão ter contras, sempre vão ter um gasto político. Agora, por exemplo, o que eles não conseguiram da Colômbia só com esse tipo de ameaça velada, né? Se não fosse esse tipo de ameaça velada, por que a Colômbia ia se importar dos caras fazerem cocaína e vender para os Estados Unidos? Tipo, nada. E é por isso que eles não proíbem a plantação de coca aqui no intuito de cultura indígena, eles não, eles estão pouco se fudendo. Os políticos estão pouco se fudendo para a cultura indígena. Eles adoram que tenha produção de cocaína na Colômbia e que eles possam usufruir disso politicamente. Tanto usufruir financeiramente através de ser bancado pelo tráfico. Você pode ver que nem... Você tem toda a história da Colômbia com guerrilha, com narco e como isso se juntou. E agora você nem consegue mais separar o que é guerrilha, o que é narco, o que é paramilitarismo. É tudo a mesma coisa, assim. Tipo, parece que não tem mais como separar. E o único motivo que você tem todo esse conflito é por conta da pressão americana para fazer a cocaína ilegal, para fazer a guerra contra a cocaína. E é um absurdo, tipo, você pensar nisso. Porque se a cocaína fosse legalizada nos Estados Unidos, cara, não ia ter conflito na Colômbia, porque não ia ter por que ser ilegal a cocaína na Colômbia e você ia ter produção de cocaína aqui. E até a mesma coisa, tipo, a galera usando cocaína, porque uma das coisas que você aprende quando você é adulto é o seguinte: queijo é caro e todo mundo usa cocaína. Você acha, você vai assim, você fala, cara, quando eu era moleque, cocaína era uma coisa assim, tipo, é tipo muito pesado. Depois, quando você fica adulto, você fala, cara, o cara é empresário, ele é dono de, sei lá, ele é dono de um açougue e ele usa cocaína. O outro é advogado e usa cocaína. Eu não sei, acho que eu não conheço médico que use cocaína, porque daí eles usam outras drogas que eles têm acesso. Mas fora isso... E também acho que seria foda, tipo, um cirurgião mordendo a orelha, né, louco de cocaína. Então você vê que tipo assim, esse negócio de proibir a cocaína é proibido pro Zé Mané que tá na rua lá comprando pino. É a mesma coisa, o Monark não fazia o podcast fumando maconha? Então foda-se, ele não é, aí não é proibido. Aí não tem... O Elon Musk lá não... Bom, sei lá também onde ele estava, talvez era legal, talvez o... no Joe Rogan lá que ele fumou o baseado. Mas então você tem isso. Os Estados Unidos não estão com muita moral mais. A União Europeia, menos ainda. E daí vai Israel contra a rapa. É tipo assim, imagina que você tem lá... Você vai pro bar e você fica arranjando briga no bar. E todo mundo aceita o que você tá falando porque você tem dois amigos gigantes, assim. Você tem dois armários, seus amigos. E eles estão sempre te protegendo. Mas, de repente, os caras já não estão bem das pernas. Os caras estão acabadão, pararam de tomar testosterona, já emagreceram. Já não são mais tão foda. E daí você resolve arranjar briga com o bar inteiro. Chega uma hora que a galera compra. Porque eles falam, olha, eu tô achando que... eu nunca comprei briga. Sempre deixei você zoar nossa cara aqui. Nunca revidei nada. Porque os caras aí... são muito foda. Mas agora eu tô achando que eles não estão com essa bola toda, não. Então agora acho que eu vou pro pau 100%. Tipo, vai todo mundo contra o cara, né? Porque assim, não tô falando que Hezbollah nunca fez nada pra Israel ou que o Hamas nunca fez nada pra Israel. Fez. Mas você sempre tem, né? Tipo, é um dos que fazem. Você não tem todos os países ao mesmo tempo fazendo uma guerra. Imagina se todos os países ali da região fazem guerra com Israel. Que chance que Israel tem? Né, se os Estados Unidos e a União Europeia não conseguir comprar essa briga. Não tem nenhuma. Aí você pode ter certeza, é o fim de Israel. Agora, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia estão comprando essa briga e não é todos ao mesmo tempo, Israel está na vantagem, é o que a gente está vendo. né? Então ele vai lá, ele ataca o Hezbollah lá no Líbano, na capital do Líbano, mas o Líbano não consegue revidar. Ele consegue fazer um ataque numa região ali próxima à fronteira do Líbano, e mas tipo tem a defesa aérea de Israel entre jogada tal. E eles não conseguem revidar, tipo, não tem a mesma, não tem o mesmo impacto. Tem impacto, eu sei. Não tô tentando falar, ah, eles não estão fazendo nada com Israel. Eles estão também, estão revidando. Mas não é. Ou estão atacando, dependendo de quem começou, né? Porque se você cortar esse conflito num determinado momento, você vai falar que alguém começou. E essa é a briga. Fala assim, não, mas o Hamas que começou, os muçulmanos que começaram. Porque em tal ano eles fizeram isso. Mas fala, não, mas se você voltar, né, desse período que você começou, você volta 20 anos, Israel fez isso, você volta. E daí você volta lá na época de Mohammed. Ah, mas se você voltar mais um pouco também muda. Porque daí não tinha muçulmano, entendeu? Antes de Mohammed não existia muçulmano. É uma coisa que para mim às vezes as pessoas discutem como se sempre existiu muçulmano. Não, tinha uma época que não existia muçulmano. E essas pessoas que viraram os primeiros muçulmanos, eles não saíram da terra. Eles muito provavelmente eram judeus ou cristãos. Então, quando fala da propriedade da terra, é a mesma coisa, é o mesmo povo ali. Não tem diferença. Ou talvez tenha a diferença, mas não é a diferença de sair da terra. Né? Talvez o muçulmano é persa e o judeu é da Galileia, o cristão é da. Eu não sei, não vou fingir que eu sei. Mas que a galera fala como se, tipo, do nada chegou uma. Saiu da terra, né? Tipo, foi. Pum! Foi criado espontaneamente. Ou chegou numa nave espacial, os muçulmanos. Não, eles estavam ali. Eles estavam ali, na mesma região onde estavam cristãos, judeus, egípcios. Estiveram egípcios, gregos, romanos, bizantinos. É tudo. A mesma galera ali, que sempre teve os conflitos ali, foi um dominando o outro, né? Um império crescia, diminuía, o outro se. E assim. E a gente tá vendo a continuação disso. Talvez a gente ache que é um absurdo, porque tá acontecendo na nossa época, mas daqui 200 anos, eles vão olhar como mais um pontinho no tempo lá que você fala, ah, aconteceu tal coisa. Mas o engraçado disso é o Maduro ficar puto que mataram o líder do Hezbollah. E essa, tipo. Não dá para entender mais o Maduro. Tipo. Cara, o Petro na Colômbia, o Lula no Brasil, sei lá se ainda tá o Lopes ou se tá já a mulher lá no México. Eles querem poder falar que o Maduro é presidente. E o Maduro fica fazendo impossível para eles, porque eles já não têm. Eles são também os caras que. Bom, Petro não, mas o Lula era o cara que ele tinha muita força política. Então ele podia ficar aí passando pano para ditador. Daí agora ele resolve que. Ele resolve que precisa da ajuda do Lula e o Lula não consegue mais dar. Então ele foi lá, o Maduro condenou a morte do líder do Hezbollah, falou que a ordem saiu daquela conferência da ONU. E cara, mesmo que tenha sido, tipo, você foi o cara que fraudou a eleição, quem que vai acreditar em você? Na verdade, se você tá falando para mim que a morte do cara do Hezbollah foi ruim. É um ponto para eu achar que foi boa. Né? Porque se o Maduro tá falando que uma coisa é ruim, provavelmente ela é boa. O Maduro fala que o X e o Elon Musk é ruim, então eu acho que provavelmente o X e o Elon Musk é bom. Se o Maduro fala que uma coisa é boa, eu automaticamente vou considerar que ela é ruim. Né? Claro que você não é por isso, você sempre vai ficar crítico na situação, mas é um ponto para aquele lado. Se o Maduro tá com o Hezbollah, eu tô um pouquinho mais longe do Hezbollah. Eu já tô bem longe do Hezbollah, na verdade, bem longe de todo esse conflito. A gente fica aqui só palpitando. Que é isso, essa é uma coisa também, que esse conflito, essa guerra, gera polêmica quando você fala dela. As pessoas personalizam isso como se você pudesse fazer alguma coisa a respeito. Então quando eu falo assim, ah cara, eu não sei dessa história aí se Israel tá mais errado ou se a Gaza tá mais errado. Eu sei que os dois estão errados. A pessoa fica puta com você. Não importa o lado dela. Se ela é Gaza ou se ela é Israel. Os dois ficam putos. Porque parece para elas que você tem o poder de fazer alguma coisa e não tá fazendo. Fala, não faz diferença nenhuma o que eu acho. O que eu acho sobre o conflito lá de quem tá certo e quem tá errado, não faz diferença nenhuma. Eu não vou mexer um dedo para matar um judeu ou para matar um palestino. Ou para justificar a morte de um judeu ou de um palestino. A única coisa que eu quero é que pare de matar gente inocente. A única coisa que eu quero. Eu não importa para mim como que vocês vão chamar a região. Vocês vão chamar de Nova Israel, ou Nova Palestina, ou Israelestina, ou Palestrael. O que vocês vão fazer não me importa. Vocês vão dividir no meio, construir um muro. Já tentaram várias vezes construir muro. Não dá certo, gente. Se vai construir uma réplica de Jerusalém no deserto do México lá, que nem o Sheldon do Big Bang Theory propôs. Cara, nada disso importa. O que importa é só a galera parar de morrer à toa. E daí a galera fica puta, porque ela acha que se você desejasse a mesma coisa que ela deseja, já teria acontecido. Ela acha que é tipo fada, né? Você bateu palma e acreditou, a fada vive. Se você falar não acredito, a fada morre. Se Israel tá certo, Israel vai estar certo, independente da minha opinião. E se a Palestina tá certa, a Palestina vai estar certa, independente da minha opinião. E mesmo que doa, independente da sua também. Tipo, é um fato. A gente só tem opinião. A gente não tem como... Se a gente souber a verdade, mesmo assim também, mesmo que a nossa opinião esteja certa, mesmo que a nossa opinião seja verdade, o fato é que a gente não pode fazer nada. Tipo, no máximo a gente pode defender uma causa. Então, tipo, sei lá, se você acha que Israel tá completamente certo, você vai votar ali por pessoas que vão fazer mais guerra. Mas isso é só porque o nosso sistema permite isso. Que você pegue e coloque a sua opinião através de voto, que depois vai usar o dinheiro que foi roubado de pessoas que talvez poderiam estar usando isso para comer ou para comprar uma Ford Ranger e vai colocar lá em míssil. Vai mandar os mísseis lá, que nem o Josh Shapiro lá, o político democrata americano, que assinou os mísseis que vão para a Ucrânia. Cara, esses mísseis vão ser usados para matar pessoas. Quão sádico você precisa ser para ir lá e autografar o míssil que vai matar a pessoa? Que tipo de sinal de psicopata você está querendo mandar? Entendeu? Absurdo. Mas beleza, já estamos com mais de uma hora aqui e tem mais dois assuntos para falar que eu vou falar rapidão aí, que um é o criação do partido La Libertad Avanza na Argentina, que não tem muita coisa para falar, é só que é tipo, aconteceu aí nesse último final de semana, fizeram um puto evento, tem meu Twitter lá que eu sigo várias contas da Argentina, tá bombando da galera falando disso aí, colocando vídeo, parecia uma balada, cara, eu achei que tava tendo tipo um Rock in Rio na Argentina, achei que tava um Rock in Buenos Aires, e era um negócio da La Libertad Avanza, e vai virar oficialmente um partido, e já, imagina que você oficialmente é um partido e já é o partido da presidência, assim, né? E eu acho que isso é ótimo, porque uma vez que coloca o status de partido, né, nisso mesmo, eu acho ótimo assim, porque eu acho que a gente não pode ser, que nem da, se você é libertário, eu acho que você não pode ser. Só o seu jeito pode estar certo. E claramente, o meu jeito não é montar um partido político. Então eu não iria atrás de montar um partido político, nem entraria para um partido político, porque não é esse o jeito que eu acho que a liberdade vai chegar no ápice. Mas com certeza não é um jeito que a gente tem que testar, a gente tem que testar mil jeitos para ver se algum pelo menos vinga. E montar um partido é um jeito. E ele sendo oficialmente um partido agora, meio que institucionaliza essa ideologia na América do Sul. E eles conseguem ter mais contatos com o pessoal do Brasil, do Uruguai, e fazer partidos nesse caminho aí. Porque uma das coisas é também esse coleguismo por afinidade, assim, por inimizade, né? Então, você tem essa direita brasileira que tem liberalismo e conservadorismo, e você tem ali libertarianismo também na mesma aliança, mas é só porque existe um inimigo comum que hoje é o socialismo de esquerda, né? E tendo esse inimigo em comum, eles se juntam porque todos eles são contra. Mas imagina que esse inimigo já não exista mais. Aí já não existe mais a amizade entre liberal, talvez entre liberal e libertário em alguns aspectos, e conservador e libertário em outros, mas conservador e liberal, eles têm, sei lá, várias coisas que aí começariam a ser problema, porque iria demonstrar aí vestígios de socialismo de direita que eles têm, né? Seja para o lado nacionalista, seja para o lado, seja para o lado de nacionalista ou de, como fala, de costumes, tenha coletivismo. Coletivismo é uma merda, não importa quem está fazendo. Entendeu? Quando o político põe na cabeça que ele sabe mais que o indivíduo sobre a vida do indivíduo, como ele deveria fazer, isso é uma merda. Então, eu acho que tendo um partido na Argentina forte sobre isso, talvez essa ideia consiga espalhar, porque daí essa ideia começa a ir para órgãos, para embaixadas que estão nos outros países, para eventos. Talvez consiga fazer aí o foro de Buenos Aires aí com ideias libertárias. Quem sabe a Argentina consiga fazer isso. A Argentina fazendo esse raio aí. E El Salvador do outro lado, talvez, ideias libertárias começam a florescer. Porque essa é outra coisa, não adianta só ter o partido libertário, você tem que ter uma população com a ideologia libertária, porque não existe como colocar libertarianismo à força nas pessoas. É um paradoxo. Como é que você vai impor libertarianismo? Não existe isso, né? Você pode impor libertarianismo quando você está se defendendo, mas não quando você é o governo, e daí você vai falar, você vai ser livre. E o cara fala, eu não quero ser livre. Mas você não tem direito a ser livre, a não ser livre. Você tem que ser livre. Não, mas se eu sou livre para ser livre, eu não posso ser livre para não ser livre. Entendeu? O cara vai argumentar, e daí você vai falar, quê? Eu não entendi o que você falou. Porque é confuso mesmo. E é isso. E o último assunto aqui, vamos falar rapidão do Gustavo Lima, que ele foi... Tem um rolo lá da advogada. Ai, cara, ela tem um nome super estranho. E eu não sei o nome dela. Eu esqueci, Deoliane, alguma coisa assim. E ela tem um rolo, ela e o... E o Gustavo Lima estavam enrolados com uma empresa que daí foi investigada por lavagem de dinheiro e site de aposta. Sei lá o que de aposta. Jogos ilegais, jogos de aposta ilegal, alguma coisa assim. Cara, essa é a coisa mais bizarra do mundo, né? O cara, ele nem fez o negócio. É tipo o Ronaldinho Gaúcho nos esquema de pirâmide dele lá. O cara tem dinheiro pra caramba. Daí inventam, falam assim, olha, você quer entrar num negócio? Quer investir num negócio? Você dá aí 5 milhões pra entrar no negócio? Daí o cara entra. Tipo, tá tudo legítimo ali. Não tem nada, não tem nenhum paranauê. Daí quando chega na hora a empresa é uma furada. E aí você vai, você não consegue ir atrás dos caras que realmente fizeram errado, que nem, eu nem sei se os caras fizeram errado direito. Porque se o esquema deles é que eles faziam um jogo de poker ilegal e daí eles lavavam dinheiro para trazer esse jogo de poker como se fosse legal, eu não vejo crime nisso. Não tem crime. O crime é o quê? Que você fez jogo de poker? Cara, jogo de poker, né? Tipo, eu não sei, jogo de cassino, dessas coisas. É uma coisa bacana, é uma coisa legal. E tem todo esse preconceito. Mesmo na época do Bolsonaro, o Bolsonaro ia lá com a... Como chamava a ministra dele? Do menina azul, menina veste rosa, menino veste azul, alguma coisa assim. Ah, ela tinha um nome super estranho e eu não lembro o nome dela. É, mas ela pegou, ele falando lá que jogos de azar não são bem-vindos no Brasil. Entendeu? Olha, e é isso que eu falo, olha o vestígio de socialismo. Isso é um vestígio de socialismo. De, eu não acho jogos de azar moral. E eu, como o ser superior aqui da elite, da nata, tenho que controlar você, que é um súdito, de ter esse vício moral que é o jogo de azar, porque você não tem capacidade de pensar por você mesmo e fazer a sua decisão. Então eu vou ter que fazer isso para você, né? É a coletividade, né? A gente tem que se preocupar, porque talvez tenha um cara em 100 que vai desenvolver um vício em apostas. Então você, que faz parte dos 99 que vão apostar e vão ficar de boa, você não pode, né? É muito absurdo isso. Entendeu? E é o tipo de coisa que deveria gerar uma revolta do caramba, de tipo, não, você falou isso e a gente não votou em você por conta disso, você vai ter que ir lá e desfalar. Mas é que também a galera que votou no Bolsonaro acredita nisso. Eu lembro de uma, eu sei que agora ele não é mais bolsonarista, mas eu lembro uma vez o Nando Moura tava falando sobre por que que drogas tinham que ser ilegais, por que que você não podia legalizar drogas. E ele tava, né, isso aí foi um debate que ele fez com Mamãe Falei, e o Alan dos Santos tava ajudando ele. Na verdade, era o Mamãe Falei contra o Alan dos Santos e o Nando Moura, no fim. O Alan dos Santos era para ser o host lá, só o cara que organiza, mas ele acabou tomando partido em várias perguntas. E daí ele falou, não, você tem que ajudar, aquele jeitão do Nando Moura falando, né? Você tem que ajudar a pessoa, porque em algum momento da vida dela, ela vai precisar, ela vai cair. E quando ela cair, você tem que estar lá para ajudar. Fala, cara, isso é argumento para você proibir qualquer coisa. Isso é argumento para você proibir carro. Né? Porque senão, em algum momento, ela vai estar tá mal e ela vai sair dirigir e vai matar alguém. Então tem que proibir carro, tem que proibir bebida alcoólica, tem que proibir música de rock, tem que proibir Counter-Strike, tem que proibir Baby Shark. Porque em algum momento você vai escutar essa música e vai ativar um gatilho e você vai sair matando, você vai sair... Né, você vai pegar aí um taco de beisebol, né? Porque nesse ponto, né, cê já não tem mais, já tá proibido arma, já tá proibido faca, e você conseguiu achar um taco de beisebol da época que era legal ainda, e você vai sair batendo em todo mundo. Então não adianta, você não consegue fazer o mesmo argumento, né? É a galera que fala assim, ah, eu sou a favor do cara ter arma, mas eu sou contra a legalização da maconha. Tipo assim, você tá falando que as pessoas são responsáveis o suficiente pra ter uma arma, mas elas não são responsáveis o suficiente pra fumar um baratinho e dar umas risadas? Tipo, é um absurdo. Que é a seleção lógica. Né? Ou você é a favor da liberdade ou você não é. Não tem como você ser a favor da 99% da liberdade. É que nem fala assim, Eu sou, imagina, né? Tipo lá, século 17. O cara vai lá assim, não. Eu acho que a gente tem que acabar com a escravidão. Mas né, nem toda a escravidão. Tipo, não pode ser assim, livre, livre. Né? É só assim, assinar carteira, é só dar o vale alimentação, é só que só pode bater se só pode bater até tanto, não pode bater tanto, não pode matar, entendeu? Se for estuprar, tem que ser com camisinha, sei lá, mano. Tipo, é um absurdo que a galera consiga fazer esses saltos lógicos, mas faz. E é isso, beleza? Por hoje é isso mesmo. Lembrando que se você estiver vendo no Rumble, para se inscrever aí no canal, seguir o canal, dar like, compartilha com seus amigos o episódio. Domingo que vem eu tô de volta aqui, então fique esperto. Se você não vai ver live, ninguém vê live, porque é tarde pra caramba, já é mais de meia-noite agora no Brasil. Mas você pode ver depois. E às vezes você tem aí algum amigo seu que trabalha de noite em algum lugar e não tem muito o que fazer, manda para ele esse podcast aí. Compartilha com seu amigo o podcast, se você gostou. Se não gostou com um inimigo seu, manda e-mail, segue no Twitter, entra no grupo do Telegram, faz tudo isso, entendeu? Vamos ajuda, manda conteúdo, manda o que você quer que eu fale aqui, o que você tá achando, o que poderia ser melhor. Ajuda esse canal a crescer, esse podcast a crescer. E vambora. E como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. E eu não sei como termina a live. Que beleza, é assim.